Programa Olho no Olho.
Começa agora mais um programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça-feira a gente tem um convidado muito especial aqui, né? E a convidada de hoje, com certeza, ela é das mais especiais. Estou falando de Leidinha Santos, que esse tempo todo nunca me concedeu entrevista, né? A gente estava falando isso aqui, coisa estranha. Leidinha, muito boa noite, prazer tê-la aqui nesse momento tão especial.
Eu é que agradeço demais pelo convite, né? Chegou esse momento, enfim, né? Estamos aqui e dessa vez vai dar certo.
Pois é, Leidinha tem crescido muito na sua carreira, né? Pela sua voz, pelo seu talento, pela sua criatividade, presença de palco, tudo que envolve, né? E claro que isso tem repercutido, né? Repercutido inclusive a nível estadual, a nível nacional, com as aparições e as conquistas, né, que Leidinha vem atingindo. Recentemente, no concurso promovido pela TV Asa Branca, Vem Cantar Forró, ela ficou em primeiro lugar. Foi a segunda vez que Santa Cruz do Capibaribe fica nessa posição, nesse mesmo concurso. E claro que isso abrilhanta muito. Quantos competidores, né, Leidinha, tiveram lá?
Inscritos foram 203 ou 230, alguma coisa assim, né? Mas a primeira seleção foram 60. E selecionado, né, escolhidos, ficaram 42 para a primeira audição. E daí até chegar em 6, que foi a final.
Que foi a final. Eu vi que no anúncio você estava no cantinho, assim. Tem um vídeo aí, Alivaldo, do anúncio? Você estava no cantinho, sim, assim e tal. Acho que muita gente já deve ter perguntado isso, mas você esperava chegar em primeiro e tal, tal? Naquele momento ali, como é que estava? Você estava pensando em quê?
Olha, naquele momento eu estava tranquila, porque eu tinha feito minhas orações lá no camarim. E eu falei com Deus, eu disse, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. O que o Senhor tiver para mim está ótimo, qualquer lugar que eu ficar, ou nenhum. Eu já estou aqui, eu já sou vitoriosa, mas se acontecer, tá maravilhoso. Então, assim, eu conversei, eu estava tranquila, porque eu tinha orado muito no camarim. Eu tinha feito minhas orações em casa, dentro do camarim, e assim, aquilo foi me dando uma tranquilidade. Foi me passando uma calma. Mas só Jesus que pode passar isso, né?
E num momento como esse, né?
É porque, vou te dizer, uma pressão grande, uma adrenalina grande que você tem nesse concurso. Porque, assim, todos os participantes, os 6 que estavam lá, estavam nesse estado, né? E, assim... Alguém chegou para mim e disse assim, tu não fica nervosa, não? Pela minha calma, né, que eu estava, eu disse, fico sim. Só que eu tenho minhas formas de trabalhar isso, né? Cada um trabalha de um jeito, ou se deixa tomar conta do nervosismo. Eu, quando eu sinto que ele vai chegando, eu já começo a conversar com Deus. Pedir calma, pedir controle. Porque é uma competição e você precisa disso para poder ter uma boa apresentação. Se você não tiver controle e calma, você não consegue entregar.
Há uma questão técnica, né, que
exatamente
envolve ali, que você tem que
exatamente
estar ciente dela.
Você tem que... É isso que eu passo. As pessoas me perguntam, o que é que você faz para ficar desse jeito? Aí eu disse, eu só tenho essa filosofia comigo. É conversar com Deus. A minha filosofia é essa. É orar, é conversar, é pedir calma a Deus. Eu já usei isso em um outro programa que eu me apresentei, que foi o Ratinho. A mesma técnica.
Foi ao vivo lá no Ratinho?
Foi ao vivo.
Eu não te acompanhei naquele momento. Foi na segunda-feira, não é isso?
Isso.
Segunda-feira. Certo. E aí também há aquele momento que você sabe que se você errar, você vai, sei lá, virar gafe nacional, né? É ao vivo, não tem como voltar, né?
São dois momentos distintos que eu vivi, né? Esse do Vem Cantar Agora, recentemente, e o do Ratinho. Há uma diferença muito grande. Ratinho, o programa dele é nacional, internacional. E a gente sabe que vai ser visto por milhares de pessoas. É uma responsabilidade muito grande que você leva quando você vai se apresentar num programa em rede nacional. Né? E no meu caso, a competição ali era comigo mesma, né? E a do Vem Cantar Forró, eu estava competindo diretamente com outras pessoas. Mas também há uma competição dentro de você. E é essa que eu estou te falando. Essa competição de você trabalhar a sua mente para poder você dar o seu melhor e fazer uma boa entrega na apresentação. É o que, que vai contar. Na verdade, o que conta mesmo em qualquer competição é você entregar uma boa apresentação. Se você não conseguir, o nervosismo não deixar, você não consegue. E é isso que eu levo para mim. Hoje, em qualquer momento, qualquer situação, palcos que também você vai pegar um palco grande, a pressão também do público ali, né? Pode te deixar nervoso também, já aconteceu comigo, de eu perder, esqueci a letra por conta do público enorme. E assim, naquela época eu não tinha tanta maturidade, mas hoje, graças a Deus, eu trabalho muito isso na minha mente. E tem dado certo.
O que é que você fez quando você esqueceu a letra? Conseguiu lembrar depois, né?
Ó, esse episódio da letra que eu tô te falando foi bem no início da minha carreira. Eu trabalhava na banda de Metrose e a gente tinha gravado um CD e tava começando a explodir nessa região, né? A música tava bem chorada, era na minha voz. E era logo no início do show. Eu nunca tinha cantado para um público de mais de 20 mil pessoas, que era na festa de setembro. Lá na Pazuzinha ainda, você se lembra? E quando eu cheguei, subi em cima do palco, muito verdinha, acho que eu tinha o quê? 17 anos, 18, bem novinha mesmo. Aquele público todo, aquele sucesso, né? Quando começou, cadê a letra chegar? Eu fiquei nervosa. E a letra não vinha. Não... Aí eu achei, trabalhava comigo na época, olhou pra mim e ele fez. Eu disse, esqueci a letra. E ele começou. Pronto, ele me deu a letra, eu fui me embora. Mas, meu amigo, que negócio, a gente dá vontade de sumir, dá a entrada, botar a cabeça no buraco. Mas é assim, falta de trabalhar a mente, falta de maturidade, tudo isso, né? Isso vai chegando com o tempo.
Durante o programa, nós vamos falar mais sobre a experiência de Leidinha, né? Lembrar, né, todos esses momentos que ela viveu e conhecer mais sobre a sua carreira. Vou chamar um intervalo rápido, 1 minuto só, e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta, nosso bate-papo hoje com Leidinha Santos. Vou trazer aqui o vídeo do Ratinho, né? A gente falou sobre isso agora há pouco, né? Para a gente lembrar exatamente como foi esse momento e conhecer mais sobre os bastidores.
Jovem montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Ao meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na bicha da paixão e valeu o amor. Ao meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu o amor. Ele está, forró vaquejado em qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor. Vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Vamos embora! Ó, meu vaqueiro, meu peão. Conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, boi. Paixão e valeu, boi. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Teu você, valeu, boi. Meu vaqueiro.
Eita! Bom, tá aí a apresentação de Leidinha, né? E a partir daí, só festa, né? Em que momento você viu esse vídeo, né? Você estava ao vivo, né? Ainda na mesma noite você conseguiu ver a forma como você
Não.
cantou e tal.
Não, quando eu cheguei no hotel eu só tinha muita mensagem para responder, muito, 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 muito. E assim, eu não estava tão bem de saúde quando eu fui para o Ratinho, eu estava meio adoentada. Eu tinha terminado dois shows de vaquejada, muita poeira, a garganta inflamou. Mas aí eu fiquei com aquele pensamento positivo, eu digo, Jesus, vai dar certo, eu vou tomar remédio, eu vou ficar boa, eu não posso perder essa apresentação. E aí eu tomei um remédio e fui-me embora, viajei no domingo, graças a Deus, e deu certo. E aí o que acontece? Quando eu cheguei no hotel, depois da apresentação, teve uma hora que meu celular travou, o Instagram travou, de tanta mensagem que tinha para eu responder e repostar. Muito, muito post, muito, 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 muito povo assistindo em casa, as pessoas mandando que estava assistindo em casa. E aí as pessoas querendo falar comigo de madrugada. Eu cheguei no hotel, acho que era por volta de 1h30. mais ou menos, que é muito distante do hotel para o estúdio, né? Mas assim, eu só vim assistir, acho que quando eu cheguei aqui, em Santa Cruz, que eu fui olhar direitinho. E assim, eu digo, nossa, quando a gente assiste, eu digo, será? Meu Deus do céu, passou mesmo. Agora eu estou acreditando. Porque eu cheguei no estúdio lá, quando eu cheguei no estúdio do SBT, é assim, parece um sonho. A gente está vivendo um sonho e assim, tenta se beliscar para ver se eu estou aqui mesmo, sabe? O estúdio, aonde a gente foi ensaiar, antes do programa, fica ao lado do estúdio Danilo Gentili. E aí eu vi, eles ouvia, eles estavam gravando o programa naquele horário. Era por volta de 5 horas da tarde. E eu cheguei até a passar pelo guitarrista da banda, acho que foi. Só que a gente não tem acesso, sabe? A gente não pode se aproximar, eles estão trabalhando, não pode atrapalhar, né? Mas assim, é surreal. É uma oportunidade riquíssima para quem tem. E puder aproveitar cada momento, assim, é incrível. A gente que nunca pensou, sinceramente, eu nunca pensei que eu ia chegar no programa do Ratinho. Assim, foi um presente de Deus na minha vida. Porque eu só agradeço, só agradeço, só agradeço toda hora, porque.
Contribui muito o envolvimento dele com Altas Horas também, né? O fato de ele estar vindo de Santa Cruz, né? E ter se aproximado. Eu
Sim.
lembro, inclusive, que ele te viu cantar na fazenda do
Renatinho.
Renatinho, né? Antes
Isso.
dessa apresentação.
Foi. Eu tive convite por Cida e Renatinho para ir cantar esse almoço lá. Inicialmente, quando ela ligou para mim, eu não entendi que era Ratinho que ia estar lá. Eu só aceitei. Eu disse: não, eu não tenho compromisso de meio-dia, não. Dá para mim ir. Eu tinha uma festa à noite. Disse, mas de meio-dia eu estou desocupada. Dá certo para mim ir. A gente acertou tudo direitinho. Ela disse: olha, eu não quero muito barulho. Uma coisa bem simples. Eu disse: tá bom, beleza. Aí, quando ela desligou o telefone, depois eu fiquei pensando. Ela falou o nome Ratinho. Será que é Ratinho? Eu fiquei imaginando, né? Aí depois, quando ela falou de novo, ela disse assim: Leidinho, o ratinho vai estar aqui. Eu disse: ratinho do SBT? Ela disse: sim, mulher. Ela disse: ah, tá, tudo bem. Aí eu recebi bem naturalmente, assim, mas lá dentro, ela disse: nossa senhora, que eu vou conhecer o homem. No almoço, Ney, eu só tinha a intenção de tirar uma foto com ele. Só, eu não tinha pretensão. Eu achava que era muita coisa para mim. E para o Ratinho, não tinha essa audácia na época, não. Eu simplesmente queria tirar uma foto com ele, botá-lo no meu Instagram, ganhar uns arrobozinhos, pronto. Era esse o meu intuito. Mas aí ele é muito gente boa. Muito, muito, muito. Aí quando eu fui tirar a foto com ele, ele pediu para me sentar. Senta aqui. Você canta Flávio José? Flávio José. Já cantei quatro. Ele disse, mas eu não ouvi. Canta de novo? Eu disse, canto. Aí quando eu ia saindo para cá, disse, não, peraí, deixa eu falar com você aí. Diz aí, Ratinho. Ele falou: olha, eu tenho um programa, quer participar? Eu disse: toda hora. Toda hora que eu quero. Aí, dono estava na frente, o empresário. Eu disse: vai falar aí com o dono, veja uma data, vá para lá. Eu quero que você vá. Eu disse, eu vou sim. E aí deu certo, sabe? Foi um processo. Foi 2 meses de conversa. Ele ficou preocupado comigo, porque mandou a produção saber comigo se eu poderia ir, porque assim. Só, olha, você pode prejudicar a sua carreira, porque se o décimo pequenino não te der os 1.000, pode dar errado para você. Você mesmo assim, você quer vir? Eu disse, com certeza eu quero ir, eu não me importo com isso não, eu quero estar aí. O importante é participar, eu não vejo isso dessa forma não. Aí, esse não, tudo bem, se você está dizendo que dá certo, eu digo, pode colocar, não se preocupe comigo não, vai dar certo. Meu negócio era ir, né? Rede Nacional, minha gente. Assim, para quem não tem noção, quem trabalha nesse ramo sabe que 10, 5 minutos, 1 minuto na rede nacional não é barato.
Um minuto é muito caro.
É muito caro.
É.
Então eu digo, nossa, eu tenho essa oportunidade de ser convidada por ele. Eu não vou perder de forma nenhuma. Eu não tenho um real na hora, eu digo, eu vou. Quer nem saber. Eu arrumo o jeito e vou. E deu certo, graças a Deus, corri atrás. Foram 2 meses de conversação com a produção e deu tudo certo.
Ó, deixa eu lembrar que esse programa está sendo transmitido nesse momento por duas emissoras de rádio. Estamos ao vivo. Aliás, ao vivo não, né? Estamos sendo transmitidos pelas rádios Farol FM e Vale FM para as várias cidades do interior de Pernambuco e da Paraíba. e também pelos seguintes portais: Santa Cruz Online em todas as suas plataformas, blog do Ney Lima, portal Belo Jardim, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Brejo da Madre de Deus, TV Atitude Agreste, também de Belo Jardim, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, portal Comunicação e Mídia de Jataúba, redes sociais do blog do Alberto Xavier, portal Belo Jardim e, como eu falei, né, pelas ondas do rádio, você nos acompanha pela Vale Farol FM. Todas essas plataformas e também depois essa entrevista vai ficar disponível nos podcasts, nos canais de podcasts do Spotify, Deezer e Amazon Music. Procura lá pelo Santa Cruz Online, passa a ser um inscrito também. No YouTube, nosso canal já tem quase 60 mil inscritos, né, o maior portal, o maior canal do YouTube dessa região. Você pode também se inscrever e receber sempre esses conteúdos. Leidinha, queria falar um pouco sobre o início, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre a experiência também no concurso da TV Asa Branca e tudo isso. Você falou da banda de Metrose, né? Foi lá onde tudo começou? Sim. Joãozinho Adelino, né?
Sim. Foi na banda do meu irmão. Do
você era qual ali? Não, não tem nem que perguntar,
essa,
né, Ney?
Essa
aquela
vermelhinha.
Ali, é. Não tem como ser outra pessoa aí.
Essa, né? Menina, né? Essa menina. Eu era uma menina. Tinha 13 anos aí, 13, 14 anos no máximo. Não é? E foi aí onde tudo começou.
Mas você estava cantando aí já?
Sim,
já cantava?
Sim, sim. Eu lembro que essa foto a gente tirou antes de começar o show. Isso foi lá na minha cidade de São Domingos do Cariri, no São João de lá. O São João de lá nessa época era feito no clube da cidade. E fui lá onde tudo começou. Na verdade, eu morava aqui, né? A gente foi fazer esse show lá.
Vocês foram fazer lá?
Eu já morava aqui.
Você ficou uma estrela lá naquela sua cidade? Ou as pessoas não te conheciam?
Ó, reconhecidamente, hoje.
Hoje.
Isso. E você sabe que no início as pessoas não acreditam muito, não. Tem muita gente, tem mais gente para não acreditar do que para acreditar.
E às vezes quem acredita menos é quem é de casa, né? Tem esse detalhe.
Exatamente.
Também da própria cidade.
Na minha cidade, nessa época aí, ninguém nem sabia que eu cantava, porque eu estava para cá. Quando passei a fazer esses showzinhos para lá, foi que as pessoas tiveram noção, né, que eu estava cantando. A filha do seu nome, Adelino, que lá era chamada assim. E, assim, era tudo muito novinho, muito verdinho, né? Mas quando a gente ia para lá, era bom. As festas sempre eram cheinhas. Era legal.
Bota a foto de novo aí, só para me entender. Tem axé nessa foto?
Tem.
Né?
Axé e Cristiano Monteiro.
Ah, Cristiano Monteiro é aquele lá de,
isso,
de blusa
é de
preta
azul,
ali, né?
É. E axé com esse chapéu preto. Era nós três que cantava na época e o menino da bateria, que é Regivaldo.
Quanto tempo você passou na banda de Metrose?
7 anos.
7 anos?
7 anos. Começou inicialmente como União do Forró, né?
Eu lembro que era
aí,
União do Forró.
Um ano depois foi que passou, o João perdeu a patente do nome União do Forró e passou a ser de Metrose, né? Então foram 7 anos lá.
Você é aquela ali, do lado de Cristiano?
Sim, sim. A gente passou um bom tempo nessa formação aí.
Essa época aí, o repertório sempre forró estilizado, né?
Essa época era o forró atual, que hoje é forró das antigas, né?
O forró atual naquela época
era o forró atual. As músicas de Mastruz, quando saía de Mel com Terra, a gente já tava, era tudo atualizado. Era como essas bandas hoje que tocam esses forró atuais. Era mesmo do mesmo jeito. Saiu uma música nova, a gente já tava colocando na mesma semana.
Hoje tá muito sertanejo, né?
Isso.
Você já pensou em cantar outra coisa que não fosse forró? Mudar o ritmo, ter alguma... Porque alguns artistas mudaram um pouco o estilo, daí passaram aí pro piseiro e tudo mais.
Eu, sinceramente, eu não penso em mudar. Não. Pode ser que lá, futuramente, talvez sim, um trabalho para lá, eu não sei. Né? A gente... Mas, no momento, eu prefiro continuar no forró.
Eu tenho feito uma observação aqui, sabe, Leidinha? E queria que você comentasse sobre isso, concordando ou não, que é, muitas vezes, a falta de união. E de apoio dos grandes artistas, né? Grandes nomes, né? E eu cito mesmo aqui, já fizemos alguns trabalhos com ele, né? Como Santana, Flávio José, o Petrúcio e tal. Que pouco puxa outros artistas, essa é a verdade, né? A gente vê no sertanejo isso acontecendo tanto, né? A Marília Mendonça cresceu a partir de uma participação com o Henrique Juliano. E aqui a gente percebe um pouco, né? Que esse grupo de artistas, eles dificilmente cantam com outros, né? Eles puxam outros.
No final do Vem Cantar Forró Agora... Socorro e Mas, elas ficaram em segundo lugar. Duas pessoas que eu admiro muito. A história delas também é muito bacana, muito bonita. E quando ela ganhou o troféu de segundo lugar. Ela pregou isso, ela vem pregando isso, Socorro Irmazé. Pela união dos artistas, eu achei bonito da parte delas e concordo super com isso, porque, poxa, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu brilho natural, tem seu potencial e é seu, ninguém toma, né? Só precisa da gente se unir. Tem tanta gente boa que ainda não apareceu, né? E que está esperando uma oportunidade. Que esses artistas já renomados podiam fazer isso, né? Me puxando, trazendo. Que é bem, seria bem mais, assim, proveitoso para a cultura nordestina, né? Eu vejo aí que às vezes tem gente que nem tem um talentão, nem tem um vozeirão, e tá lá, e ganhou a mídia nacional, a mídia internacional, que poderia puxar uns topados que tem aí escondido, né? Eu acho que seria bem bacana se isso acontecesse.
Pois é, que acontece muito em outros ritmos, né? Como sertanejo, por exemplo, né?
Exatamente. No
O Chão de
forró poderia
Avião, por
acontecer a mesma
exemplo, ele
coisa.
puxou nomes, né? Como Tarcísio e muitos outros foram puxados por Chão de Avião. Então falta muito isso na nossa cultura
Falta.
e isso é algo realmente que precisa ser pensado, né? Intervalo rápido, só 1 minuto e a gente volta com a terceira parte dessa entrevista.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta ao nosso bate-papo com Leidinha Santos aqui no Olho, né? Chegando aqui no período junino, né? Bem próximo ao período junino. União do Forró, né? Que é a Dimetrose. Você passou por mais alguma banda?
Banda Saara.
Antes ou depois?
Depois de Dimetrose.
Depois de
Sim,
Dimetrose.
passamos da.
Saara era concorrente, né?
Na época era.
Aí você pulou.
Tinha essa questão aqui na cidade, por fazer essa questão de rivalidade de bandas. Mas, assim, era até uma brincadeira
É isso aí?
gostosa.
Tem áudio esse vídeo?
Acho que tem. Aí eu já era mãe.
Já?
Já.
Você tinha quantos anos aí?
Aí acho que eu tinha 19, 20 anos. Vai aparecer um
É. E como foi ele ser mãe nesse período aí, com essa idade?
Ah, foi legal, eu gostei, porque eu não era tão nova, eu tinha já quase 20 anos de idade, já tava. Eu sempre quis ser mãe nova. Sempre. Desde de adolescente eu pensava em ser mãe nova, né? E fui, né? Com 19 anos eu já tive meu primeiro filho, Wesley. E foi nessa época, quando eu saí de Dimetrose, que eu entrei na Saara, eu já estava de bebê já. Eu tive meu filho na Dimetrose e logo em seguida eu saí. Depois eu fui para Saara, meu menino estava com 6 meses mais ou menos de idade.
Você tem quantos filhos hoje?
Três.
Três
Três
filhos.
filhos.
O mais novo tem quantos anos?
10.
10. Você se considera mãe diferente, não?
Considero. Sim. Me
Algum deles
considero.
cantam? Tem muito isso também, né, de passado.
Ó, o Wesley, o mais velho, ele tocou mais ou menos uns 3 anos percussão comigo. Mas aí ele não quis seguir, ele quis fazer uma faculdade. Eu incentivei para fazer sim uma faculdade. Fiz faculdade de marketing. Hoje ele trabalha comigo na produção, fazendo meu marketing também. Né? Então foi muito. Aí é fruto ver agora, né? Graças a Deus, a gente precisa. Toda empresa precisa de um marketing. E aí ele escolheu essa área, graças a Deus deu tudo certo. Está trabalhando comigo. O Júnior, que é o do meio, ele não está trabalhando comigo. Ele teve um tempo que quis ser cantor. Eu super incentivei, mas ele disse que tem vergonha, não quis continuar. Aí eu digo, menina, essa vergonha vai passar. Eu incentivei, o pai incentivou muito, mas ele não quis. Não sei, pode ser que ele queira depois. Ele tem só 18 anos. Pode ser que ele ainda queira, né? O Gabriel, ele tem a veia assim, ele é super afinado. Em casa a gente já escuta ele cantar alguma coisa aqui, cantarolar ali. E ele tem uma voz linda e ele é muito afinadinho. Então eu já vou incentivar para colocar na aula de canto, ver se ele quer trilhar esse caminho. Mas eu vejo que ele tem a desenvoltura sim.
Tem a desenvoltura e
Tem.
tem a voz, tem o talento.
Aliás, todos os três são afinados. Se quisessem cantar, todos os três cantariam sim. Mas aí eu estou deixando livre, eles escolherem o que eles querem. Eu não, eu incentivo sim, porque é a nossa profissão, né? Mas assim, é a escolha deles.
Você vive da música ou você tem outras
Hoje eu vivo da
trabalhos?
música.
Hoje você vive da
Hoje eu
música.
vivo da
Há
música.
quanto tempo?
Há 2 anos que eu vivo da música.
Mais ou menos depois da aparição do Ratinho?
Exatamente.
Você depois decidiu realmente se dedicar totalmente?
Antes disso, a gente tinha confecção, porque a música era um bico, como a gente chama aqui, né? Era um bico, era uma terapia para mim. E a gente não queria, eu não queria deixar de forma nenhuma mais, né? Nem quero. Porque eu passei um período meio depressiva, quando eu fiquei um tempo sem cantar. E depois eu vim entender que era a falta disso, né? A falta da música. E aí depois eu entendi que eu não... Eu digo, não, é isso aqui que eu quero, não vou parar mais.
Tem valido a pena?
Como muito, é que tem sido? Muito. Tem valido a pena. Teve muitos momentos de sofrimento, de estímulo, sem estímulo nenhum, sabe? A gente leva muito não, a gente é humilhado. Mas vale muito a pena. Não existe vitória sem luta, né?
Mas e os outros períodos, Leidinha, que não são o período junino? O período junino, acredito que a agenda fica lotada, né?
É o mês de se... Todo mundo fala que é o mês para quem toca forró.
Isso.
É o mês de se ganhar dinheiro, né? De fazer o seu pé de meia. Aí é tranquilo. O junho a gente já sabe o que é isso. Os outros períodos... Assim, graças a Deus, eu sempre trabalhei de ano a ano na música. Há uns meses mais fracos, sim, que não tem tanta festa como os outros. Assim como na confecção, tem os períodos de alta e baixa. Pra gente também tem. Tem uns meses mais fracos. Só que eu nunca parei, graças a Deus. Sempre tenho festa. No mínimo, o mês mais fraco, que eu não toco muito, no mínimo 6 festas a gente tem. O mais fraco, que é fevereiro pra mim. Carnaval, essas coisas, tá? Mas a gente vai, agora as bandas, agora, esse negócio de carnaval e forró também já se misturou. Não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Agora nesse período junino, vem os baianos para o palco nordestino, vem para os palcos do forró, né? Ivete, Léo Santana, se mistura com o forró. E da mesma forma, quando é período carnavalesco,
O forró vai para Bahia.
Vai para Bahia. Agora se misturou, não tem mais isso, né? Então, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, não, Ney. Eu sempre trabalhei muito, de ano a ano. E o meu intuito é esse. É trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Buscar o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor para poder se manter na mídia. E é isso.
Vamos conversar um pouquinho agora com o Adriano Marley, né? Ele que acompanhou de perto a história de Leidinha.
Alô, gente! Adriano Marley aqui. Eu estou passando para falar um pouco sobre Leidinha Santos, essa grande cantora, essa grande artista. E posso dizer a vocês que eu posso falar com propriedade. Eu, como cantor e produtor musical, tenho passado por diversas cidades, conheço várias artistas, várias cantoras. E Leidinha, para mim, é uma das melhores cantoras que conheci até hoje. E a gente tem uma amizade de muito tempo, a gente teve algumas passagens juntos em palcos. Eu fui tecladista da banda de Metrose, ela era vocalista. Depois a gente juntos fomos vocalistas da banda Saara por um bom tempo. Então conheço sim a carreira de Leidinha, conheço muito da musicalidade dela. É uma grande cantora, uma grande artista. E Santa Cruz é muito feliz por ter Leidinha como essa artista. E ela está sendo feliz e merecedora por esse sucesso, por esses momentos que Deus está proporcionando. Ela sabe que sempre que acontece uma coisa boa na vida dela, ou eu mando mensagem, ligo, a gente se encontra pessoalmente, eu parabenizo muito, porque eu sou, além de estar também na luta constante que a gente vive, eu sou torcedor pelos amigos que está, a gente vive numa região confeccionista e lutando em busca do sucesso musical, coisa que não é fácil, já não é fácil no lugar que reina a música, na veia de todo mundo. Imagina a região que a gente vive. Não é fácil, é muito complicado. E Leidinha está no grande momento, está no sucesso, está chegando para ela. Eu parabenizo demais mesmo, Leidinha. Quer dizer que seu amigo Adriano Marley está aqui. Sempre que precisar, estando ao meu alcance, a gente vai sim realizar. Tamo junto.
São parcerias que duraram, na verdade, uma vida inteira.
Amizades que ficaram. Que fica, né? Quando é de verdade, a gente sente.
Aquilo é ele, é?
Sim.
Meu Deus, como ele era tão diferente.
Que magrinho, né? Nós somos quase tudo um tamanho só.
É interessante.
Tempo bom.
Pois Pois é, e era um sucesso muito grande. O Adriano, inclusive, tem um perfil parecido com os sertanejos de antigamente, né?
Sim.
A voz dele, o estilo dele. Oleidinha, você falou que interrompeu, né? Sua carreira, passou um período, sim, sem cantar. Foi quanto tempo?
Foi um período de mais ou menos quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos.
Então, considerando a trajetória toda, também não foi tanto tempo, mas suficiente para você perceber que não podia parar, né?
Isso, não podia parar, porque aquilo já estava me fazendo mal, né? E assim, engraçado que eu não percebi, quando eu estava vivendo um momento, nesse período aí de 1 ano e 8 meses, eu não percebi que era isso, a falta disso. Eu trabalhava na confecção, eu costurava muito, eu trabalhava demais. Quase todos os dias eu fazia serão até tarde. Mas eu não percebi. Mas aí eu fui ficando doente. Eu fui ficando doente, eu fui ficando triste. Muito triste. Mas aí quando... Mais ou menos depois de... Num período junino, assim. Aí Zé Carlos ia muito lá em casa, Zé Carlos do acordeon. Meu amigo também. E ele... Começou a conversar com o Elton. O Elton, vamos ajeitar a Eleidinha para a gente fazer umas festas? E eu sem querer. Eu dizia, o Elton, eu não quero mais cantar. Eu não quero mais isso para mim. Eu vivi um momento de desestímulo muito grande nessa época. Muito, muito, muito. Eu fiquei de mal com a música na época. Mas aí eu não entendi.
Havia um motivo para isso?
Sim, a desvalorização. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito desvalorizada. É como o Adriano falou, a nossa região não é fácil. É difícil. A música, para quem está começando, a gente sabe qual é, como é o processo. É um processo lento e difícil, né? Você lida com muitas coisas. E aí acontece que, às vezes, gera uma revolta dentro da gente.
Leidinha, as pessoas chegam, às vezes, para tentar, de alguma forma, direcionar ou criticar isso. Leidinha, não canta em barzinho, não faz isso. Tá?
Sim, hoje eu escuto muito isso.
Como é que você absorve isso?
Bom, eu entendo que... Os barzinhos é onde a gente começa, é onde te estende a mão. E tudo tem que ter um começo, né? Foi dali que eu vim. Não exatamente, porque quando eu já comecei na banda de João, né? Mas depois que eu saí da banda de João, teve um momento que eu fiz muito barzinho, muito mesmo. E assim, foi importante para mim também. Acho que todo artista, todo cantor, ele tem que passar por isso, ele tem que passar pelo barzinho. A experiência da noite, do barzinho, é importante para a carreira de qualquer um. Esses sertanejos famosos todos passaram por isso, né? Então é assim, nós passamos por isso, sim. Mas hoje, depois de todo o processo que eu passei, dessas apresentações que eu tive êxito, graças a Deus, você chega a um valor que não é mais compatível aos barzinhos. Não querem desmerecer, mas eles têm aquele valor que se paga lá, que hoje não se compete mais, entendeu? Hoje eu tenho um custo maior, eu tenho uma despesa maior, né? Eu tenho uma banda. Tudo isso, infelizmente, não dá mais para conciliar tocar em barzinhos por conta disso, porque não me atende mais, infelizmente. Mas eu passei por lá, eu respeito cada um deles. Tem um amor por alguns que ficou uma amizade. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma amizade muito grande com o William Bar, aqui em Santa Cruz. O William é uma pessoa que teve um momento difícil da minha carreira, que ele me ajudou. Então, eu tenho muito carinho por ele. E ele tem essa consciência, mas não é todo dono de bar que tem essa consciência. E agora não fugiu, fala me triste. De saber que eu não vou mais cantar no bar dele por conta disso. Ele ligou para mim, me parabenizando, e disse, quando puder, passe lá, vá lá, para você, que eu adoro tripa. Lá tem tripa. Passe lá, você comer aquela tripinha que você gosta, pra gente bater um papo. Eu sei que você não pode mais cantar no meu bar, ele é consciente.
Eu fiquei interessado pelo bar do William agora, é onde mesmo?
Na Rua da Assembleia, aqui em Santa Cruz.
Na Rua da Assembleia, a parte de baixo ou de cima?
De baixo.
Eu morei na parte de baixo.
Pois é.
É uma garagem, tipo uma garagem.
Exatamente.
Ah, o Sandy, quer dizer que lá tem tripa, é?
Tem uma tripa deliciosa, bem assadinha.
Vou conhecer o William.
E aí, é um lugar simples, é muito simples, é um bar. Hoje eu não faço mais show lá, mas ficou nossa amizade. Eu tenho um respeito muito grande por cada um, entendeu? E é isso, mas muita gente já chegou para mim, Leidinha, você não é mais para estar cantando nesses lugares, lá, 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 lá. Eu já entendi isso. Eu já entendi. Hoje a gente...
Você concorda realmente que a sua
operação... Hoje mudou. Eu concordo sim, porque realmente vem a questão financeira e vem a imagem também, que queira ou que não queira, são consequências, né, que vem. E a gente, assim, bom seria que todo mundo entendesse isso, né, mas nem todo mundo entende. Ter essa mente aberta, entender que cada pessoa, quando chega o seu momento e ela tem esse momento de crescer, infelizmente tem lugares que não vai mais atender, não dá mais, né? A gente, é um processo que você está subindo degrau, que você não pode descer dois, né? Você tem que trabalhar para subir mais.
Tem que ser daí para frente.
Não é isso? É isso aí que eu queria que as pessoas entendessem. Me criticam, os me criticam para não cantar mais, e outros me criticam um pouco. Ah, tá besta, agora não vem mais
não
aqui.
É mais.
Acontece isso, mas não é besta não, gente. Eu sou a mesma Leidinha. Eu trabalho muito minha mente para mim continuar com essa essência que eu tenho e não deixar morrer dentro de mim. Porque a gente tem que entender que a gente veio de baixo e todos somos iguais. Ninguém é mais especial que o outro. Apenas cada um tem o seu potencial e é isso. Cada um tem a sorte, eu às vezes outros não têm, demora mais para chegar à sorte. Gente, eu estou na carreira há quase 30 anos. Eu consegui ter isso agora. Tem gente que tem, como Mário Fernando, aconteceu relâmpago, né? Assim, sucesso. E assim, é de pessoa para pessoa.
João Gomes nem se fala,
não,
né?
Não é? É isso aí. Para um chega mais cedo, para outro chega mais tarde, e assim vai. Cada um tem seu momento, ou às vezes não tem o momento, é o que Deus quer.
Cristiano Monteiro também conversou conosco, né, que ele é um parceiro de muito tempo, falou sobre o que Leidinha representa, né, na música, na região.
Fala galera, aqui é Cristiano Monteiro passando para fazer essa homenagem mais que justa, mais que especial para minha querida, minha amiga, excelente profissional, excelente pessoa, pessoa maravilhosa, minha querida Leidinha Santos. Para mim é honra estar falando dela aqui. É dizer que também que eu comecei junto com ela, comecei lá meu em banda, foi justamente com a Leidinha Santos e o Axé, lá na banda União do Forró. E depois veio trocar de nome, né? Ficou de Metrose, enfim. Aí depois que dividiu os caminhos diferentes, e a Leidinha seguiu o projeto dela, eu segui meu projeto. E só parabenizar e agradecer pela amizade, pelo carinho, pela humildade, pela simpatia que ela tem. Sempre foi essa pessoa querida, maravilhosa. E hoje, mais que merecido, hoje ela está recebendo esse prêmio aí do Vem Cantar Forró, que eu já participei já há 2 anos também do Vem Cantar Forró. Um dos anos eu fui semifinalista e esse ano ela foi a querida, maravilhosa vencedora do Vem Cantar Justíssimo. E falar de Leidinha pra mim é falar de coisas boas, falar de caráter, falar de talento. A Leidinha paraibana retada que veio pra Santa Cruz abraçou. Sim. E só tem a ganhar nossa cultura, nossa região aqui, nossa cidade, tá bom?
Teve uma curiosidade que ele falou também sobre a questão de uma marmita, né? Vamos acompanhar.
E tem várias histórias de Leidinha, né? Vou falar aqui, repassar várias horas aqui comentando histórias da Leidinha. Mas aí, Leidinha, tu lembra quando a gente começou lá, a gente viajava muito em Pau de Arara, né? Éramos Pau de Arara. E quando era luxo, era no Toyota, né? Quando era no Toyota, no Pau de Arara. E muitas vezes que a gente viajava, a banda em cima lá na carroceria e as mulheres, Leidinha, as mulheres sempre iam, como sempre tem que ser, ia na boleia. A gente chegava lá todo sujo e muitas vezes, assim, tem coisas engraçadas, né, Leidinha, que a gente ia tocar, depois foi melhorando nas condições da banda e tal, e muitas vezes a gente ia tocar e não tinha o que comer, passava aquela necessidade, a fome mesmo, e a Leidinha levava umas marmitas com lanche, essas coisas. Muitas vezes ela deixava lá no carro, no ônibus, que de repente começou a viajar de ônibus, não foi, Leidinha? Ela deixava no ônibus e saía. Aí quando ela voltava, a marmita estava seca, os caras comiam o lanche dela. E assim, isso é uma das histórias. Tem muita história que a gente vai contar, porque é bem particular, coisa bem de banda, a gente sabe como é. Mas, Leidinha, mais uma vez, parabéns, minha querida. Que Papai do Senhor lhe abençoe grandemente. Você é uma pessoa querida. Além do talento imenso, você tem um coração, uma humildade. E Papai do Senhor lhe abençoe e cada vez mais conquiste seus objetivos, tá bom? Beijo, fica com Deus. Parabéns mais uma vez por esse título. Para mim, muito gratificante fazer parte da sua história e você fazer parte da minha história. Começamos juntos e costumo dizer, eternos parceiros de palco, de música e de forró, tá bom? Fica com Deus, beijo no coração, sucesso sempre, tá bom? Beijo.
Tem muita história como essa, Leidinha?
Nossa, tem muita história. Eles aprontavam muito, ele acha aprontava demais dentro do ônibus. Uma vez eu lembro que eu comprei uma bolacha 7 capas. Meu amigo, eu fui ao banheiro, acho que a gente parou, deu uma parada para ir ao banheiro. Quando eu voltei, dentro do ônibus foi, era bolacha quebrada. Sujou o ônibus todo, mas meu, isso eu ficava braba. Mas assim, era uma brabeza que passava, eu sempre fui assim, é a coisa que dá e passa, eu não sou de... Entendeu? Entrava na cachorrada.
Estragaram a bolacha no carro.
Estragaram a bolacha todinha, só para resenhar. Ele achei, era os campeão e Claudinho tocava sax na época. Teve uma bota de uma amiga que João na época chamou, uma menina chamada de... o nome dela é Kátia, uma cantora de Santa Maria do Camucá. Veio cantar com a gente também. E ela tem uma bota linda de camurça preta. Pegaram essa bota dela. A Xé pegou. Deu um nó na meia dela. Deu um nó na meia dela. 300 nó, a meia não prestou mais. Botou dentro dessa bota. Botou uma garrafa de mel dentro da bota dela. Mas a bichinha chorou, velho. Ela pegou. Ela tem um ciúme nessa bota.
As brincadeiras foram pesadas aí.
Foi, eles eram pesados. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para meu amigo Adriano Marley, que eu lembrei agora que eu não falei nada, Adriano, viu o vídeo. E também dizer para ele que eu tenho um tremendo respeito por o artista que ele é, nessa cidade, nessa região. Eu considero ele um dos maiores artistas. Adriano é um cara, um produtor musical incrível, que tem um conhecimento assim, né, maravilhoso. Na época que a gente trabalhou também foi muito massa, foi agregador para mim. Eu também aprendi muito com ele. E ficou uma amizade, né? Hoje eu tenho amizade com ele, com a esposa dele. São maravilhosos, espero que a gente se encontre logo. Cristiano é outro querido que a gente também trabalhou e ficou essa amizade. Desde a União do Forró, onde a gente começou junto também, né? Axé é outro também que a gente trabalhou junto e ficaram, né, as amizades. E assim, foi momentos que a gente viveu do bom e do pouco, nem diz Cristiano. E assim... Fica as histórias para contar. Fica as amizades, as boas amizades. E isso é bom. Em qualquer lugar, em qualquer canto que você for, é maravilhoso ter história para contar.
Intervalo rápido e eu volto com a última parte dessa entrevista.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta com Leidinha Santos. Essa é a última parte dessa entrevista, certo? Nós conhecemos, né, bastante da história de Leidinha. Queria saber agora, Leidinha, e daqui para frente, né? Como é que vai ficar, o que vai fazer, qual a expectativa, inclusive, para esse São João 2023?
A expectativa é para esse São João é uma das melhores, né? Graças a Deus, esse ano, com a vitória do Vem Cantar Forró, é a primeira vez que eu vou me apresentar em Caruaru, no São João de Caruaru. Já está certa a data de...
No palco principal,
no palco,
né?
A gente vai...
Qual é a data?
Dia 28.
Dia 28.
Dia de São Pedro, né? Véspera de São Pedro.
Certo.
E aí, para mim, é um grande marco, né? Porque todos os artistas, até os renomados, querem estar no São João do Caruaru.
Quais são as outras atrações que vão estar lá?
Nesse dia, no palco principal, vai estar Wesley Safadão. Outras atrações, eu não estou lembrada agora.
Você só pegou esse dia?
Só. Que legal, né? Graças a Deus. Aí, veja, eu vou estar no 360 graus. Eu não vou estar no principal, vou estar lá no meio.
Ah, certo.
É porque tem vários outros polos, né? E eu vou estar no 360 graus, lá no meio do povão, que eu gosto. Então, Ney, a expectativa é essa que eu estou te falando. Eu estou muito feliz por mais essa conquista, né? De chegar ao São João de Caruaru, dada a oportunidade pelo prefeito lá, o que ganhasse o vencedor do Vem Cantar Forró se apresentaria, como sempre fez nas outras edições. Nessa não foi diferente. E eu... agradeço demais, é mais uma oportunidade rica na minha vida e eu vou abraçar, pegar com os dentes.
Não dá nem para não dizer que 2023 já é um ano inesquecível.
Inesquecível na minha carreira, como, né? Como não dizer isso? Porque, claro, eu estou lutando, eu fiz minha inscrição, eu esperava. Se dissesse assim, como você me perguntou lá no início da entrevista, você sabia, você sentia que... Não, eu pedia. Eu conversava com Deus, que o que fosse melhor para mim, o que Ele quisesse, eu estaria para abraçar.
Foi a primeira vez que você concorreu?
Foi.
Foi a primeira vez?
Primeira vez. É
porque o Cristiano falou aí que já foi duas
já,
vezes.
Já sim, né? Cristiano já é a segunda vez. A primeira vez acho que foi ano passado. Ele ficou na semifinal. Esse ano ele não chegou, mas está lá firme e forte. Continue se inscrevendo, Cristiano e outros aqui da cidade. Porque é, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Né? A gente tem que estar tentando. Eu já estou faz 30 anos tentando. Pois é. E aí, daqui para frente, eu quero trabalhar muito. Estou cuidando da minha saúde, porque a gente precisa primeiro estar bem, né? Para poder dar uma entrega boa. É, eu estou com os projetos, sim. A gente pensa agora em julho gravar um novo trabalho. Em setembro de novo, se Deus quiser. Eu quero fazer tudo que eu puder. E daí, assim, eu vou correr atrás para poder ver se dá certo. E a gente pedir a Deus que dê tudo certo. Eu quero ver se pelo menos quando eu terminar esse final de ano a gente está com dois trabalhos aí pronto.
Leidinha, muito obrigado, certo, por ter aceitado o nosso bate-papo, nosso convite para vir aqui. Espero tê-la aqui outras vezes, certo? E vamos ter. Participe também do programa do Jota Lima, para ele não ficar triste, né? E parabéns, Leidinha, pelo seu sucesso, parabéns pelo ano que você está tendo, pela carreira que você construiu.
Obrigada. Ney, eu só tenho a agradecer. Demorou, mas eu cheguei aqui. E aí, assim, eu estou muito feliz por o convite, para estar aqui, porque é um meio que a gente sabe que é muito importante também, é outra conquista. É... Quem não quer vir para o programa de Ney? Todo mundo quer. E assim, só felicidade, muito obrigada por tudo, por essa oportunidade de estar aqui expondo um pouquinho da minha vida, da minha carreira. E espero que a gente se encontre outras vezes, sim.
Beleza, o programa Olho no Olho fica por aqui. Outros conteúdos como esse você acompanha nas nossas plataformas. Na próxima terça-feira nós teremos aqui uma outra entrevista. Todos um grande abraço, obrigado a você também que nos acompanhou através das emissoras de rádio. Voltamos na próxima semana. Boa noite a todos.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.